Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Na nossa aula de hoje, nós estudaremos um pequeno clássico contemporâneo. A obra O Golfinho, do escritor peruano Sérgio Bambaré. Um livro muito bonito, muito... A edição que eu tenho aqui é de 2008, e é um livro que é inspirado em alguns clássicos, como Fernão Capelo Gaivota. Muitas aproximações aqui do Golfinho. E essa obra rapidamente se espalhou pelo mundo, ela se tornou um filmezinho da 20th Century Fox e também peça de teatro e teve muitas adaptações. O livro traz alguns elementos indexados de época, típicos de uma transição. E ele é dedicado àqueles que sonham, àqueles que têm um sonho, que têm uma busca. Vamos então diretamente aqui ao trabalho. Basicamente, o que ocorre no início é que esse golfinho, chamado Daniel Alexandre Golfinho, esse é o nome dele, esse golfinho, ele vive numa pequena ilha, com uma colônia de golfinhos, e ali eles estão protegidos por corais, barreiras de corais, um atol, e vivem pescando, é isso que eles fazem. Né? Os mais novinhos surfam as ondas durante o dia, vão nadar, quando crescem, eles passam a pescar. E essa é assim que essa história vai se passar ali. Muito bem, vamos ver o que o Sérgio vai nos contar a partir da história deste golfinho, o Daniel Alexandre Golfinho. Vamos fazer vários elementos de relação com o nosso tema, o tema desse curso. Daniel Alexandre Golfinho e as ondas eram inseparáveis. Assistindo ao nascer do sol a cada manhã e o poente ao entardecer e durante as infindáveis sessões de surf em que perdia a noção do tempo, ele sabia que nada era mais importante em sua vida do que os momentos que passava sobre as ondas. Na verdade, mais do que qualquer outra coisa, Daniel Golfinho amava surfar. Estava em seu sangue, na sua alma, e o fazia sentir-se livre. Graças ao surf, ele estabelecia uma comunicação única com o mar e se dava conta de que o oceano não era simplesmente uma massa de água salgada. Era algo vivo, repleto de beleza, de sabedoria. Daniel Golfinho era um sonhador, convencido de que a vida não se resumia a pescar e dormir, passou a dedicar toda a sua energia a descoberta do verdadeiro propósito de sua existência, por meio do surf, por meio da sabedoria. Este era seu sonho. Desde o começo, essa maneira de pensar e ver a vida sempre lhe causou problemas com seu bando. Muitos dos seus amigos não conseguiam entender o que ele almejava. Toda manhã, enquanto se preparavam para pescar, os outros golfinhos vinham Daniel, saindo em direção ao recife, pronto para mais uma sessão de surf. Como é que ele podia desperdiçar tanto tempo com uma coisa que não o faria achar a comida de que necessitava? Era uma loucura. Uma tarde, quando Daniel voltava do Recife, Miguel Benjamin Golfinho, seu melhor amigo, lhe perguntou: "O que você acha que está fazendo, Daniel? Por que se arrisca? Por que arrisca sua vida no Recife? Quer provar o quê?" "Eu não quero provar nada. Só quero saber o que eu posso aprender com o mar e o surf, é só isso." "Pelo amor de Deus, Daniel, vários golfinhos que gostam de você estão achando que mais cedo ou mais tarde você vai acabar morrendo. Quando a gente era filhote, até que era divertido pegar umas ondinhas, mas agora você já está forçando a barra. Por que não aproveita o tempo para pescar um pouco? Mas em vez de desperdiçá-lo surfando? Daniel Golfinho encarou o velho amigo e disse após um breve silêncio: Miguel, olha ao seu redor. O mundo está repleto de golfinhos que pescam dia após dia, de sol a sol. Eles nunca param de pescar. Eles não têm mais tempo para ir atrás dos sonhos. Em vez de pescar para viver, eles agora vivem para pescar. Após uma pausa, Daniel prosseguiu recordando o passado com nostalgia. Ainda me lembro do Miguel Golfinho, jovem e forte, que passava horas e horas olhando as ondas, sonhando com um dia que estaria no topo de uma onda enorme. Agora só consigo ver aí um golfinho assustado, que está sempre pescando, com medo de viver os seus próprios sonhos. Bem, o autor é bastante incisivo neste começo. Lembra muitas passagens de Fernão Capelo Gaivota aqui, não é? Mas estamos falando de um golfinho e a pequena aldeia na ilha onde ele vivia. Uma questão que eu pergunto aos senhores é: na nossa base categorial, na nossa época, não há espaço hoje para conciliarmos os sonhos com a pesca, no caso dos golfinhos? Eles são elementos incompatíveis? Você não pode ao mesmo tempo pescar para sobreviver, e você vai precisar ter luz na sua casa, ter uma comida quente na sua mesa, um bom chuveiro, você vai ter que botar gasolina no seu automóvel. Então, não podemos conciliar isso com os sonhos que temos no coração? Eles são incompatíveis? Outra coisa também, existe algo errado em uma pessoa ter como sonho exatamente o pescar? Assim como o Daniel tinha como sonho o surfar? São apenas algumas questões iniciais, nós vamos aprofundar isso. Miguel olhou para o amigo e replicou, tentando ser convincente: Um dia, Daniel, você vai amadurecer e verá as coisas como o resto do bando. Não tem outro jeito de ser. Calou-se e foi embora. Então o golfinho fica ali em direção às ondas e o autor nos conta. Ele sabia que podia ser mal interpretado se revelasse aos outros o seu sentimento, se tentasse compartilhar com eles a liberdade que sentia quando surfava. À medida que os dias passavam, Daniel aprendia com mais rapidez. Surfava o dia inteiro no recife de coral e às vezes até esquecia de se alimentar. Estava feliz com a vida que escolhera, mas morria de vontade de compartilhar com o grupo a felicidade que sentia. E enquanto ele fazia isso, e estava profundamente feliz e realizado, ele pensava: eu não tenho direito de interferir na vida dos outros. Quem sou eu para dizer a eles o que é o certo, o que é o errado? Bem, os senhores estudam filosofia clínica e os senhores aprendem inúmeros elementos. Uma pessoa, uma criatura, quando se desenvolve dentro de uma base categorial, dentro de uma caminhada, dentro de uma rota, ela provavelmente encontrará cada vez mais, ainda que isso não se torne uma regra, mas cada vez mais, aquilo que é predisponente à caminhada que ela está fazendo. Então, vejam, ele estava caminhando em direção às ondas, ele queria nadar, ele queria cada vez mais aprender isso o deixava muito feliz. Ele não aparece aqui desidratado, faminto, cheio de problemas quanto a isso. Ele reservava um tempo da vida dele para pescar, para fazer o que era indispensável para ele poder surfar, e todo o resto do tempo ele fazia isso. Esse era o caminho que ele escolheu, era o que ele... Vejam que os amigos colocavam objeções à família dele, no entanto, ele procurava seguir isso. O que ocorre quando se trilha uma tal jornada, é provável que ele vá encontrando cada vez mais elementos predisponentes a essa jornada. Não é? Cada vez mais isso tende a se intensificar na existência do Daniel Golfinho. Vamos seguir essa parábola. Temos ainda muitas questões pelo caminho. Um dia o Daniel Golfinho, depois de aprender, ele aprendia muito, viu? Cada dia uma manobra nova, se surpreendia com o salto, com o efeito das ondas, com a luz do sol sobre o mar, cada vez mais. Um dia ele ouviu uma voz, ficou um pouco apreensivo, disse, que é isso, uma voz se intrometendo no meu pensamento? E ele pergunta, quem é você? Eu sou a voz do mar. A voz do mar? Sim, Daniel, você fez uma coisa que os outros golfinhos não imaginam. Todo o seu trabalho duro no surf, todo o tempo que passou praticando sozinho, perseguindo o seu sonho, finalmente teve esse resultado. Daniel Golfinho ouviu em seguida as palavras que mudariam para sempre seu destino. Você teve um bom aprendizado, Daniel, e agora vai começar um novo ciclo na sua vida. Nele encontrará as respostas para o seu sonho. Bem, quando ele ouviu isso, veja, ele estava nessa trajetória. Será que ele teria ouvido essa voz? Será que ele teria tido esse diálogo? Será que ele, de alguma maneira, faria uma interação? Se ele tivesse seguido em direção, por exemplo, a outros caminhos? Se ele tivesse seguido com o bando, se tornado um pescador? Provavelmente a voz que ele ouviria é a voz de caçadores de peixes e outras coisas assim, não é? Seriam outros caminhos, outras coisas ele teria contato. Aqui ele teve contato com algo que é predisponente a esse tipo de caminho, de jornada, não é? Ele deu audição a isso, de certa maneira houve uma intercessão, é isso. Escolha um caminho. Se você escolhe um caminho em direção a, por exemplo, a meditação, a renúncia, a doação, ou a sacrifício, ou ao trabalho duro, ou a se transformar numa ave de rapina nos nossos dias, um explorador, ou alguém que é participativo, seja lá o caminho que você escolher, o que acha que você vai começar a ouvir à medida que se aprofunda e se torna mais e mais exímio nesse caminho, nessa jornada? Se uma pessoa caminha para algo que nada tem a ver com ela e cada vez mais se aprofunda nisso, o que acha que ela começa a ouvir? Provavelmente frustrações, medos, dores e outras coisas, não é? É provável, não quer dizer que será assim, não é? Nós precisamos ver, há muitos elementos complexos aqui. Então, quando ele ouve essa voz, sabe o que acontece com ele? Ele quer saber tudo. Ele não quer que essa voz vá embora. Ele quer saber assim, ó. Ele pergunta, preciso saber de algumas coisas. Aonde eu devo ir? O que eu tenho que fazer? O que eu posso encontrar? Como eu posso encontrar o verdadeiro propósito da minha vida? Ele começou a fazer um monte de perguntas. O que mostra a etapa existencial onde ele estava no encontro com essa voz. Não é? Estava cheio de perguntas, não é? E ele disse, preciso saber de algumas coisas. E essa voz disse para ele assim, olha, enquanto você prosseguir este seu sonho, eu estarei aqui para ajudar você. Confie nesse seu instinto. Siga esses passos da vida que escolheu para viver. E o seu sonho será realizado plenamente. Bem, a pergunta como filósofos é, será? Será que a pessoa, ao seguir seu caminho e ouvir a voz deste que se vincula a esse caminho, por que que de fato essa voz será sempre producente, não é? A voz não pode estar enganada? Pode, eventualmente pode. Temos que pesquisar esses elementos à medida que a trajetória da pessoa prossegue, não é? Eles conversam, essa voz o deixa tranquilo, diz para ele caminhar, que ele está indo bem na caminhada dele, e diz: você tem agido bem, Daniel, disse o mar a ele. Agora eu preciso partir. E a voz desapareceu. Aí, o que que esse golfinho, Daniel, ele não podia contar para os amigos. Já imaginaram se ele chega e conta para os amigos que ele ouviu a voz do mar conversar com ele? Os amigos já estavam desconfiados dele, ainda mais ele faz isso, então ele não contou nada. Mas ele ficou pensativo, ele pensou assim, ó, o mar me ama como eu o amo. E compartilhou comigo. Essa nova maneira de ver as coisas transformaria o resto da vida de Daniel. Vejam como ele faz esse início de trajetória. O texto então prossegue nos dizendo: naquela tarde, Daniel nadou para de novo encontrar seu bando. Todos os golfinhos estavam reunidos e debocharam dele, como sempre faziam. Vejam só, disseram, o golfinho que não cresceu. Quantos peixes você pegou hoje, Daniel, golfinho? Mas os pensamentos de Daniel estavam a uma eternidade de distância. O mar o iluminara com o entendimento. E mais do que nunca, agora ele sabia que tinha que prosseguir seu sonho, o único capaz de revelar o verdadeiro propósito de sua vida. Muito bem, vamos ver alguns elementos aqui a partir da base categorial. Uma pessoa tem uma inclinação desde cedo em sua vida. O Daniel Golfinho gostava muito de nadar. Outras pessoas têm uma inclinação para música, para arte enxadrística, para pintura, para outras coisas. Alguns conciliam sonho com a vida da nossa sociedade dos homens, outros rompem, outros intensificam uma ponta em detrimento de outra, cada um faz de um jeito. Aqui, como vocês estão vendo, ele abriu mão de grande parte do que ele vivia ali na aldeia dos golfinhos, nessa ilha bonita, no meio do mar, e foi se dedicar cada vez mais à trajetória dele. Então, nessa trajetória, ele começou a encontrar coisas dessa trajetória, como a voz do mar. O mar começou a conversar com ele, de uma maneira amistosa, amorosa, etc. Por que algumas pessoas têm sonhos bonitos, outras têm pesadelos? Porque assim como ele está construindo uma linda parábola de época, há pessoas que mergulham em sonhos muito ruins, não é? Dão vazão a coisas destrutivas para elas, para os outros, e às vezes sequer se dão conta disso. Por isso, entre outras coisas, é muito importante que observemos a natureza da conversação entre a pessoa, sua base categorial, não é? Estruturação de pensamento, a historicidade, que acompanhemos esses processos. Vejam que esse amigo do Daniel, Miguel Golfinho, compreendia o amigo até um certo ponto. Já estava tendo dificuldades, porque o Miguel Golfinho estava muito preocupado como os outros em pescar, em pescar, em pescar. Tinha medo que faltasse comida, tinha que pescar mais, mais, mais. Quando o Daniel Golfinho encontra agora os amigos, ele já está tão seguro da caminhada dele, ele já está tão feliz em nadar, em surfar, ele descobriu a essência da vida dele, que ele já não se importa com o que estão dizendo, ah, você é um desajustado, você é isso. Ele não está prejudicando ninguém, não está prejudicando a aldeia, está simplesmente fazendo algo que para ele é a essência da existência dele, continua pescando, colabora com os outros, não é? Faz o essencial para que todo o restante do tempo ele possa se dedicar àquilo que o caracteriza como um ser existente. Uma das perguntas que eu tenho para os senhores é, e nesse curso nós temos colegas da psiquiatria, psicanálise, psicologia, teologia, pedagogia, de outras áreas, é assim que na nossa sociedade dos homens temos procedido? Quando descobrimos que uma criança tem propensão para pintura, nós disponibilizamos a ela caminhos para que ela participe da nossa sociedade, como é uma sociedade em que somos todos fraternos, um fabrica vidro, outro fabrica telha, outro fabrica madeira, nós trocamos isso e vivemos. Mas nós dizemos para ela, fabrique um pouco de vidro, de telha, e depois você pode dedicar toda a sua vida a isso, vá. É assim que a nossa educação age? Ainda não é, não é? Com raras exceções, ainda não é. Nós não produzimos criaturas como o Daniel Golfinho. Não há ainda um interesse nisso. A nossa sociedade, nesse momento, parece mais inclinada a fabricar... são muitos pescadores ali, não é? Todo mundo pescando. Quanto mais peixe, se teve um excesso de peixes, vamos armazenar, vamos trocar peixes com outras colônias de golfinhos, não é mais ou menos assim que temos feito em grande parte dos nossos ofícios sociais? Daniel descobriu, prossegue o autor, que cada onda que ele pegava, grande ou pequena, possuía a sua própria essência, um propósito particular. Com as ondas de menos de 1 metro de altura, em um dia de mar tranquilo, ou com as de 3 metros no auge de uma tempestade, ele mantinha a mesma atitude em relação ao aprendizado que extraía de cada manobra. E aí, mesmo quando ele falhava, ele já não ficava mais desapontado, porque ele estava aprendendo sempre. Como é que ele ia explicar isso para os amigos que pescavam o dia inteiro? Os amigos olhavam para ele e diziam, quem faz isso aí que você está fazendo? São os golfinhos crianças, você é um adulto, olha que papelão. O livro, como vocês podem ver aqui nas páginas, olha, ele tem essas aquarelas. Por que será que não são coloridas, não é? E... de tempos em tempos, há páginas com pensamentos avulsos. Esses pensamentos avulsos, às vezes é o mar falando, às vezes a existência falando, às vezes a aprendizagem do Daniel Golfinho. Olhem o que diz nessa página de aprendizagem aqui. Muitos de nós não estamos preparados para superar nossos fracassos e, por isso, não somos capazes de cumprir nossos destinos. É fácil insistir em algo que não traz riscos. Daniel Golfinho prossegue a obra. Vou ligar um pouco o ar-condicionado também para vocês. Daniel Golfinho utilizava essa mesma sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida e descobriu que dessa maneira as coisas se resolviam com maior facilidade. Querem que eu repita? Utilizava essa mesma sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida e descobriu que dessa maneira as coisas se resolviam com maior facilidade. No fundo do coração, ele sabia que tudo que compartilhava com o mar o levava a atingir algo mais importante, espiritualmente bem mais elevado que qualquer outra coisa que já vivenciara. Nos dias que se seguiram, Daniel procurou compreender para onde o sonho o levava. Muito bem. O autor nos conta a história do Daniel Golfinho. Não quer dizer que todos que se aventurem em seus sonhos terão esta mesma jornada. Sabedoria... de que vão entender que os tropeços são parte do caminho, vão saber se levantar. Para alguns não é assim que funciona. E para alguns um grande tropeço é o fim realmente. Não é a pessoa. E esse grande tropeço não precisa nem ser pontual, ele pode ser processual, ele pode vir aos poucos. É quando seu marido, sua esposa diz, olha, eu pensei que ao casar com você eu teria uma vida melhor, que eu pelo menos teria de comer, ou pelo menos eu teria carinho, ou pelo menos eu teria segurança, conforto. E aí, aquele que recebe tal queixa, descontextualizado às vezes, ou mesmo às vezes com base no que está acontecendo, pode tomar isso como um elemento existencial que parece abranger toda a vida, como se a vida pudesse ser reduzida a isso. Mas muitos a reduzem a isso. E coisificada a vida, como coisa se comporta, enfim. Uma pena, mas acontece muito, não é? O que aconteceria se nossas crianças aprendessem lições similares à do Daniel Golfinho? Respeito ao próximo, respeito a si mesmo, na medida em que isso é possível, claro. Caminhadas existenciais, realizações de seus sonhos, respeitando trajetórias, nem sempre isso é pacífico. Aqui vocês verão logo a seguir alguns elementos muito graves que acontecem. Bom, mas o Daniel Golfinho estava cada vez mais amando essa vida que ele estava descobrindo. E ele queria aprender mais com isso. Então, olhem o que Daniel fez. Uma heresia para a aldeia dos golfinhos. Olhem o que ele faz. Daniel começou a se aventurar para além das fronteiras do Recife, uma região fora da ilha, para onde nenhum golfinho se aventurava a ir, um lugar proibido pela lei do bando. E, justamente quando o desespero quase o fazia desistir, ele se lembrou das palavras do mar. Olha o que disse o mar para ele. Chega uma hora na vida em que não há mais nada a fazer se não seguir seu próprio caminho. Mas o mar diz isso para ele, para o Daniel Golfinho, quando ele já ia longe nesse caminho. Quando ele já era forte para entender que agora ele tinha que prosseguir. Se diz isso no momento inicial, quando ele ainda está cheio de dúvidas e receios, será que ele prosseguiria? Será que essas mesmas palavras que agora o motivam não fariam com que ele desistisse com medo? Ao ouvir, não há nada mais a fazer se não prosseguir. Puxa! Mas é que durante toda a obra, as palavras do mar chegam no momento em que o Daniel Golfinho está pronto para elas. Muitas vezes, não quer dizer que ele não sofra, que ele não tenha receios, isso acontece. Mas quase sempre, ele já pode alcançá-las. O texto prossegue dizendo, agora, no entanto, a compreensão iluminava o coração de Daniel Golfinho. Ok? Quer dizer, agora ele já compreendia isso. Ele não se assustava mais com isso. Entendia o porquê de todo o seu esforço. Observem, por favor, os marcadores. Vocês estudam filosofia clínica. Então, aqui o texto diz que ele compreendia porque isso iluminava o coração dele e também entendia o porquê, causa e efeito. Não é? Argumentações derivadas. Olhem o que fazia tranquilizar o Daniel Golfinho nessa trajetória dele. Para outras pessoas, isso seria outra coisa. Então, ele assume que ele precisava ultrapassar as limitações dele, que eram muitas. Quais eram essas limitações? Eram limitações de quem durante muito tempo se criou naquela aldeia. Aldeia dos pescadores, os golfinhos pescadores. Não é? Por mais que ele procurasse transcender certas coisas, ele ainda tinha muitos daqueles pensamentos, muitos daqueles entendimentos. Como fazer isso? Agora eu entendo, disse com voz triunfante. A onda perfeita não virá me procurar. Eu preciso encontrá-la. Por razões que só Daniel Golfinho saberia nos dizer, ele começou a acreditar que ele precisava surfar uma onda que fosse perfeita. Para outros, poderia ser surfar um mar que fosse perfeito. Para outros, navegar sobre estrelas que fossem perfeitas. E para outros, simplesmente navegar com paz. Essa era a busca que nessa etapa do caminho ele se propôs. Essa nova revelação trouxe antigas lembranças para Daniel. Lembranças do tempo em que ainda era um filhote e ouvia o que o golfinho ancião falava a respeito de ultrapassar os recifes. Com voz formal e cerimoniosa, o ancião dizia a ele: "Não deves abandonar o recife do nosso mundo Ele está ali desde o início dos tempos e sempre nos protegeu do perigo que existe além de suas fronteiras. Temos de honrar a decisão divina e aceitar esta lei. Que engraçado, pensou Daniel Golfinho. Ele aprendera a respeitar o golfinho ancião e suas crenças, mas ao mesmo tempo levava uma vida baseada nos próprios princípios e nas lições que aprendia cada vez mais com o mar. Será que o golfinho ancião o respeitaria se ele tomasse uma decisão que abalasse o sistema que regia a existência do bando? Daniel Golfinho concluiu: não. Então, naquela noite, ele resolveu não contar a ninguém mais o que estava decidido a fazer, nem para onde iria. Vamos ver se estamos entendendo adequadamente. O autor propõe, então, que façamos uma ruptura com a tradição, com aquilo que a nossa sociedade coloca como: olhe, faça assim, se comporte de tal forma, interaja dessa maneira. É isso que o autor está propondo? Que ele rompa, que ele diga: não é mais nada disso, a lei desse ancião, não, o ancião não consegue entender e tal? Temos vários elementos aqui. Primeiro, que concluir a partir dessas palavras apenas que houve esse tipo de ruptura, um desrespeito, e como se a tradição nada tivesse a nos ensinar e que ela estivesse errada, etc., e fosse limitadora, é muito precipitado. Muito precipitado. Porque a própria jornada dos livros vai nos notar que é muito diferente disso. Que a maneira de lidar com a tradição é, primeiro, com agradecimento por ela ter nos propiciado caminhar até aqui como somos. Depois disso, a tradição nos dá os elementos para que possamos respeitosamente ir para além dela. E o próprio Daniel Golfinho pensa que ele vai lá desrespeitar o ancião, humilhar o ancião, fazer qualquer coisa assim? Nada disso. Em nenhum momento ele faz isso. Só que conciliar esses fatores, para ele é muito difícil, porque ele vê que os outros não aceitam. Ele está dizendo, ele se sente feliz, ele quer partilhar, mas ele não tem com quem partilhar. Para ele está muito difícil isso. Ele resolve partir, é isso que ele resolve fazer. Mas aqui há um problema. Daniel Golfinho tinha uma tristeza. Vamos ver qual é a tristeza dele? Ao partir, uma única tristeza lhe afligia o coração. Ele ponderava que, entre aqueles estranhos que faziam parte do bando, talvez houvesse algum golfinho que ficaria triste com sua suposta morte, acreditando de verdade que talvez, e só talvez, o maluco do Daniel Golfinho estivesse certo. Aí ele tende a adiar alguns dias isso, porque ele tinha uma esperança que outros golfinhos pudessem ir com ele. Mas ele estava decidido a ir além dos corais, além dos recifes, para o mar aberto. Ele achava que agora ele precisava fazer isso. Vejam, há inúmeros problemas aqui, filosóficos. Ao fazer isso, a pessoa que vai além de sua época, de sua sociedade, de suas questões existenciais de base categorial, o que ela encontrará lá fora, ela vai conseguir conversar com aquilo de onde ela vem? Como ela sabe, uma vez que ela não conhece? Ela pode conjecturar que é lá fora, mas ela não sabe, não viveu. Não é? Tem notícias daqui, notícias dali, mas ela não sabe. O que decorre a partir daí? Vamos ver tudo isso agora. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Após, então, as várias colaborações dos colegas, nós estávamos estávamos questionando vários fatores, não é? E trazendo para as nossas famílias, para as nossas vidas, vários desses elementos. Vejam que o Daniel Golfinho, ele tentava conciliar elementos, mas isso é bastante dilemático, não é? E ele chegou à conclusão que ele precisava partir, então. O texto nos diz: assim, ao anoitecer, Daniel Golfinho começou a nadar para o outro lado do Recife, sem nenhuma testemunha senão a lua cheia no céu, com a plenitude de um sonho como seu único destino. Estava um pouco assustado, mas a certeza de que mantinha o medo sob controle era um sentimento bonito demais para ele. A noite está linda, ele pensou. O que pode dar errado? E aí o texto diz que ele estava se sentindo bem com ele. Naquela noite, Daniel teve que lutar não só contra as ondas e as correntezas, mas também contra as suas próprias incertezas. O trabalho pesado começa agora, matutou. Bem, agora ele estava no mar aberto, não é? Na manhã seguinte, Daniel Golfinho se viu em meio ao vasto oceano, sem saber que caminho tomar, mas se deixava levar. Por favor, considerem que o Daniel Golfinho aqui sabia o que havia lá atrás, o que ele havia deixado, a ilha, os amigos, a família, mas ele sabia que por tudo agora o que ele queria fazer e desenvolver, ele seria um peso lá para aqueles golfinhos. A incompreensão crescia, ele precisava agora ter essa experiência. Sem afrontar os outros, não é, tendo a possibilidade de experimentar e ser responsável por isso. Ao mesmo tempo que ele se sentia motivado, ele sentia medo, não é? Estava surpreso com o tamanho do oceano, que existia além dos limites de sua pequena ilha. Não avistava nem terra mais e nem recifes. Sentiu-se um pouco apreensivo. Depois de ter ido tão longe e se esforçado até o limite, o que viria agora? O que tudo aquilo significava? Apesar disso, estava em paz com a decisão tomada. O medo que sentira enquanto nadava para longe do Recife desapareceu. E agora, na vastidão da solidão, a sua vida tomava um rumo que para ele era certo, em direção ao lugar que ele sempre soube existir, apesar de nunca ter visto. Muito bem. Estamos falando de um jovem golfinho, Daniel Golfinho, exímio nadador, que se especializou em todo tipo de salto, mergulho, nado em velocidade, podia mergulhar e sair olhando para as estrelas e então fazer rodopios no ar. Se tornou um pequeno mestre nessa arte da navegação e do nado. E agora a ilha ficou pequenininha para ele, e ele precisava do mar aberto, das ondas lindas que ele só estava batendo contra os corais de recifes. E ele queria ir além disso. E agora ele foi. E as primeiras descobertas dele dizem respeito a... Puxa, como é muito maior do que se imaginava. Como tem muito mais coisas, muito mais recursos. Não é como parecia do mundo em que ele estava. Havia muito mais peixes, muito mais comida para aqueles pescadores lá da ilha dele. Eles nem imaginavam que ia resistir além dos recifes. Bom, ele encontra então, já de cara, uma imensa, gigantesca baleia jubarte, que lá na ilhazinha deles nunca ele viu nada nem sequer parecido. Uma baleia tão grande, tão imensa, que era quase uma parte importante da ilha em que eles viviam. E ele fica assustado, ele diz: mas quem é você? Sou uma baleia jubarte, respondeu o gentil gigante enquanto nadava. Daniel precisou se apressar para ficar mais perto da baleia. O que você está fazendo? Ele quis saber. Estou migrando. Tenho de chegar às águas mornas antes que o inverno chegue. A baleia virou-se para Daniel. E você, o que está fazendo aqui no meio do oceano? Estou perseguindo meu sonho, respondeu Daniel. Já faz algum tempo que eu deixei meu bando, a minha ilha, em busca de uma onda perfeita, a onda que vai revelar o verdadeiro propósito da minha vida. Bem, eu o respeito por sua decisão, ela disse. Deve ser muito difícil abandonar o próprio mundo para seguir um sonho. A baleia cravou os olhos em Daniel e continuou: seja corajoso na sua jornada. Se prestar atenção em cada coisa que fizer ou observar, vai aprender muito. Se não se trata apenas de chegar ao seu destino, a jornada por si só pode lhe mostrar o significado dessa onda perfeita e como encontrá-la. O Daniel Golfinho ficou surpreso com a sabedoria da baleia. Uma questão que eu pergunto ao senhor: como diferenciar se essa baleia é um sábio ou é um grande idiota? Se é um sábio ou é um grande ser perdido no meio do oceano, em divagações que não levam a nada e que até podem colocar o Daniel Golfinho numa situação complicada? Vejam a importância de toda a construção do Daniel Golfinho até aqui. Ele teve uma família que estruturou parte do que ele é. Ele teve amigos que se importavam com ele, como o Miguel Golfinho. Ele teve um ancião que lhe mostrava as coisas, como era o mundo que lhe dava. E a partir daí ele foi expandindo seus horizontes. E quando ele entra num mundo desconhecido para ele, ele faz as conversações daquilo que ele conhecia com aquilo que ele não conhecia, de uma maneira prudente, conforme os propósitos dele. Por exemplo, Daniel Golfinho não ia simplesmente brigar com essa baleia jubarte ou dizer desaforos para ela. Isso não era da índole dele. Tudo aquilo que ele construiu em vida, agora ele ia conversar com essas experiências novas que ele estava tendo. Não é uma garantia de que tudo vai correr bem, 100%. Que garantia nós temos na vida, não é? Nós temos orientações, temos propósitos, temos inclinações existenciais. Hoje mesmo, um garoto me perguntou: doutor, o senhor acha que para mim é interessante fazer isso, fazer aquilo? Eu digo: olha, pela tua historicidade, pelo teu modo de ser no mundo, eu recomendo prudência quanto a isso. Talvez fosse mais interessante agora ter uma tal diretriz para logo adiante ter outra. Não é uma ciência exata, mas é algo conforme a inclinação da pessoa. Por vezes isso não dá certo. Por vezes o imprevisto, se arrojar a coisas inesperadas, teria resultados que a pessoa espera melhores. Mas viver lotericamente, será que é aconselhável? Não é aconselhável na nossa época, pelos nossos dias, ter prudências, cuidar mais como se faz as coisas, procurar certos fundamentos, não é? São questões filosóficas que precisamos trabalhar. Bom, então a baleia recomendou aqui isso pro Daniel Golfinho. Aí tem um dos encontros mais tremendos de toda a obra. Muito, muito contundente o que vai acontecer agora. Eles estavam então navegando, os dois, conversando, a baleia passando toda a enorme sabedoria para ele e ele aprendendo com ela. De repente o Daniel Golfinho olha e diz assim para ela: o que é aquilo? E ele ficou surpreso, sabe, porque a baleia começou a tremer todinha. Tremer. De repente, começou a tremer e expressar medo. Ela se afastou velozmente, sem dizer nada, em grande velocidade. E ele ficou surpresíssimo. Ele disse: como é que um gigante desse tamanho, tamanho de tudo, pode ter medo de qualquer coisa? Ele ficou completamente... E aí ele fez todo o esforço, ele era um exímio navegador, né, nadava muito bem, para alcançar a baleia e conversar com ela, o que estava acontecendo. Emparelhou-se com a baleia e perguntou se podia ajudá-la. E o gentil gigante continuou a nadar, mas deu um aviso antes de sumir nadando. Ela nadava muito mais rápido que ele, né? Ela disse: cuidado com uma criatura chamada homem. O que você quer dizer com isso? Disse Daniel. Eu não conheço ninguém com esse nome. Lá na minha ilha todos nós somos golfinhos, exceto algumas gaivotas amistosas. Cuidado com uma criatura chamada homem. Foram as últimas palavras da baleia e sumiu. Agora o Daniel Golfinho passaria por um dos momentos mais difíceis da vida dele, um dos mais tristes. Eu vou poupar vocês da leitura do que aconteceu aqui, mas vocês podem mais ou menos antever, porque ele se depara com um grupo, com uma embarcação predatória de pesca. Vou ler um trecho, mas não vou entrar na história em si, não. Seu primeiro encontro com algo desconhecido em sua ilha o fez entender que o mundo não era tão pequeno como haviam dito. Daniel se deu conta de que sua ignorância se devia ao fato de ter acreditado naquilo que os outros diziam, sem indagar a origem da informação. Vejam, sem indagar a origem da informação. O autor nos diz, a maneira de irmos além é epistemológica. Não é? É via teoria do conhecimento. Ir além. Como é que você sabe tal coisa? Qual é o fundamento de tal coisa? É isso. Ele se aproxima da embarcação e tem uma experiência que deixa muito chateado, estarrecido. E ele lembra muito do que a baleia disse para ele. Cuidado com uma criatura chamada homem. De agora em diante, pensou Daniel, depois de ver aquilo, e só consegue se safar por ser um exímio nadador, porque ele viu até golfinhos ali serem, sem querer, embarcados nas redes e aí sem vida devolvidos ao mar. Não era o propósito deles pegarem golfinhos, mas aquela rede pega tudo que tem no caminho, né? De agora em diante, pensou Daniel, vou ser mais cuidadoso. Vamos ver uma coisa. E se o sonho de Daniel tivesse terminado aqui? Se a rede, as redes poderosas dessas embarcações gigantescas tivessem recolhido o pobre Daniel Golfinho e retirado ele ao mar sem vida, então todo esse nosso ensinamento, toda essa nossa história seria invalidada? Muitas vezes isso aconteceu dessa forma. Muitas pessoas, e a história da humanidade está cheia delas, que tiveram motivações belíssimas, sublimes, pensamentos, intuições maravilhosas, foram tragadas, às vezes, pela sociedade dos homens, às vezes por injustiças tremendas, às vezes incompreensões, às vezes por elas acelerarem certas coisas e baterem muito forte contra elementos que precisavam de mais cautela nos seus encontros. E assim, muitos sonhos terminaram dessa forma. Não há uma garantia. Achar que porque o Daniel Golfinho está fazendo uma linda trajetória, tudo será lindo, maravilhoso e no final com fogos de artifício, isso é uma ficção pura. Não há correspondência, se você quiser trazer isso para a existência. Na existência nós teremos histórias belíssimas que nos comoverão demais e outras muito tristes. Isso é existência, não é? Acho que pelo adiantar da humanidade hoje, o que todos nós, é a minha ideia, queremos é que a história termine muito bem, que o Daniel Golfinho se saia bem, que ele traga muitos ensinamentos para a aldeia dele, que ele seja respeitoso com os demais. Não é isso que esperamos? E o Daniel Golfinho nos mostra que aqui ele é prudente, ele vê tudo isso, ele se afasta e dali para frente ele toma muito cuidado com essas embarcações. Mas ele encontra criaturas no mar que ele considera completamente desarrazoadas. Por exemplo, ele encontra o peixe-sol. Um dia ele estava navegando e ele encontra o peixe-sol. E aí ele diz, que nome engraçado você tem. O que você faz, peixe-sol? Ele diz, eu durmo de noite e sigo o sol durante o dia, todo dia. Desde que eu nasci, eu tento tocar o sol. Até hoje eu não tive sorte. Mas eu sei que um dia eu vou conseguir. E o Daniel disse para ele, esse é o seu sonho? É sim, respondeu o peixe-sol. Eu sempre imaginei como o sol deve ser quentinho para manter vivo todo esse mundo. Eu acho que nunca será capaz de tocá-lo, disse o Daniel para ele. Ele disse, você nasceu para viver no mar e vai morrer aqui no mar. Toda manhã, disse o peixe-sol, o sol nasce lá no horizonte, indiferente a tudo que eu faço. Eu posso sentir o seu calor, e esse calor me deixa atento ao meu sonho. O que você faria no meu lugar? Abandonaria o sonho pelo medo de morrer ou tentaria tocar o sol? O Daniel ficou sem jeito, mas concordou com ele. O próprio Daniel não estava atrás de uma tal onda perfeita? Quem diz que existe uma onda perfeita? O que é uma onda perfeita? É uma onda de 20 metros de altura? Ou de 1 metro de altura, mas muito bem arredondada? Não é? Ele começou a pensar, puxa... Ele começou a traçar analogias, mas ele disse, olha, a gente tem um sonho, não é? E então ele se depara com um dos maiores perigos, talvez maior, que a baleia nem tinha avisado para ele, hein? Não deu tempo. Ele encontra um tubarão, uma criatura que se alimenta, entre outras coisas, de golfinho. Quem é você? Perguntou. Isso dias depois, hein, nadando, esquadrinhando os horizontes, descobrindo muitas coisas bonitas, cada vez mais aprofundando a relação dele com a vida e com a existência, crescendo existencialmente, ele se depara com um tubarão. O que fazem os senhores se em determinado momento de suas vidas, nos seus sonhos, você queria fazer uma faculdade, ter a sua família, viver com paz, e no meio do caminho você encontrou um tubarão, algo que poderia destruir você? Para cada um de nós, um tubarão é uma criatura diferente. Para o Daniel Golfinho, ele encontrou o tubarão. E ele pergunta, quem é você? Eu sou um tubarão e você não devia nem falar comigo. Nós comemos golfinhos, você deveria ter medo de mim. Eu não tenho medo daquilo que eu nem conheço, disse o Daniel Golfinho. O tubarão hesitou. Jamais golfinho algum o tinha enfrentado. Bem, você devia ser cauteloso aqui no mar aberto, sabe? Disse o tubarão. Onde está o resto do seu bando? É quase certo que eles estejam pescando em segurança na lagoa da ilha, respondeu Daniel. E o que faz você sozinho tão longe aqui do seu bando? Eu sigo meu sonho. Estou à procura da onda perfeita. Ah, é? E onde você vai encontrá-la? Perguntou o tubarão. Eu não sei. Só sei que estou na direção certa. Daniel olhou. Ele não sabia onde ia encontrar. Como é que então ele sabia que estava na direção certa? Me falem. É que a direção certa era o que o coração dele dizia. O que a alma dele dizia. Ele dizia, continue nadando, continue descobrindo, continue a sua navegação. Você também é um sonhador? Perguntou ele olhando para o tubarão. Já fui um sonhador, respondeu o tubarão com voz melancólica. Mas a vida não foi justa comigo. Toda vez que eu apareço, as criaturas fogem com medo de morrer. Ah, isso me faz lembrar do meu bando, respondeu Daniel. Toda vez que uma tempestade cai sobre a ilha, eles nadam apressados para se abrigar na lagoa. O medo dos desconhecidos leva a se comportar assim. Eles não sabem que as mais belas lições da vida são aprendidas em situações difíceis. Você não está com medo de mim? Afirmou o tubarão. Não, não estou não. Se você quisesse me matar, eu já teria feito isso. E mais acima de tudo, eu não tenho medo, porque eu sigo o meu sonho e porque eu sei que preciso chegar ao meu destino. O tubarão ficou olhando para ele e disse, eu gostaria de poder sonhar como você. Então comece. Comece a sonhar de novo. É só lembrar da sua infância. Lembre daquele pensamento especial que roubava seu sono durante a noite. Eles ficam conversando, conversam muito. E o tubarão deixa que ele vá embora, ok? O tubarão não é comovido, ele fica entre desconcertado, de certa maneira até apreensivo. Ele não sabe direito como fazer, né? Ele não lembra que ele é um predador, que ele, o que está, tudo que usualmente ali estaria no contexto apropriado não está agora. Então ele diz, quando o tubarão vai embora, ele volta a navegar, o Daniel fica muito apreensivo com algumas coisas, pensativo. Afinal, ele tinha encontrado um predador que poderia de um só golpe colocar fim à vida dele, não é? E ele não tinha nem preparo para lidar contra um ataque de um tubarão. O que ele fazer? O que ele sabia fazer era nadar. E ele estava seguindo para muito além dos horizontes que ele tinha. O que é isso? É sorte? É uma boa estrela? É uma proteção divina? Como chamar esses elementos? Não é? Há tantas variáveis envolvidas. Mas o Daniel, olha o que acontece depois que o tubarão vai embora. O tubarão ainda diz para ele, continua, segue teu sonho, segue teu coração, é por aí mesmo. E o autor nos diz, nunca Daniel sentira tanta saudade do seu surf como naquele momento. Sentia-se triste no meio de um mundo de estranhos, sem saber se voltaria a ver sua maravilhosa ilha. Acreditava que o mundo é um lugar cheio de belas surpresas, e embora tivesse passado por algumas experiências assim, também passara por outras muito desagradáveis. A essa altura, ele sentia vontade de voltar para sua lagoa. O mar, no entanto, como havia prometido, estava lá para ajudá-lo. Vou parar o gravador aqui um momento. Prosseguindo o nosso trabalho. Eu sei que a história pareceu agora quase um conto existencialista de Camus, não é? Como o homem revoltado, algo assim, no qual o ser está atirado à própria sorte, ao acaso, ao que é fortuito, a um destino aleatório, independente de suas volições e de suas coisas, diante de forças que podem simplesmente arrasar com ele e muitas vezes são indiferentes a ele. No entanto, o autor nos coloca neste livro um elemento transcendente de grande força, muito mais forte que um tubarão, muito mais forte que todos os tubarões, muito mais forte que uma baleia e que o próprio homem, que é o mar. Para alguns, o mar aqui no livro ocupa, por representação, por associação, o que Deus é em nossas vidas. E o mar falou para ele, se você seguir seu sonho, eu me comprometo com você, tudo vai se sair bem, vou estar com você, se você seguir seu sonho. E preso a essa promessa, essa garantia, o jovem se lança em seu sonho. Não que ele não tenha medo, que ele não tenha dúvidas. Ele mesmo mostra as incertezas, a saudade de casa. Imagine, saudade de casa, não foi ele que quis sair do atol. Não foi ele que quis sair da pequena ilha, cercada de recifes, com segurança. Lá os tubarões não chegavam. Lá o homem não chegava. Mas ele quis, e agora ele tem saudade daquilo que ele deixou para trás? Ou ele tem saudade de uma parte daquilo, da família, dos amigos, do conforto do lar, não é? Do amor que ele tinha em casa? Talvez ali nas descobertas dele e nessa amplidão, e ele se torna cada vez mais profundo e mais exímio, agora ele precise promover um encontro desses fatores de descoberta com aquilo que ele tinha e que lhe era tão caro. Veja, no caso do Daniel Golfinho, ele vai tentar uma síntese. Para alguns não é assim que isso funciona. Para alguns, de acordo com a historicidade, com a estrutura de pensamento, é o descarte que ocorre. A pessoa, ela se transmuda e não vai mais revoltar a nada do que havia. Para cada um de nós a trajetória será diferente. Então ele já vai muito longe. Ih, agora ele está longe, longe. Mesmo que ele quisesse retornar agora, seria muito improvável. E ele encontra um golfinho. Só que é um golfinho muito velho, muito velho. Já no final da vida. E esse golfinho velho pergunta com doçura para ele assim, ó, qual é o seu nome? Ele diz: o meu nome é Daniel Alexandre Golfinho. E o que você está fazendo no meio do oceano, Daniel Alexandre Golfinho? Eu estou perseguindo o meu sonho. Então, esse velho golfinho, a expressão dele muda completamente. Ele fica com os olhos marejados. A voz dele se torna muito amorosa e profunda. E ele diz pro Daniel Golfinho assim, ó: você é aquele que está buscando a onda perfeita? E o Daniel Golfinho fica incrédulo, né? Encontra alguém no meio do oceano, no infinito oceano, e diz para ele uma coisa dessas. Ele diz: como é que você soube disso? Ah, da mesma maneira que nós dois sabemos que a vida não se resume a pescar e a dormir, respondeu com voz embargada. Por que o senhor está chorando? Perguntou Daniel Golfinho. O velho golfinho então fixou os olhos em Daniel. Estou chorando porque eu nunca na vida me senti tão feliz. Finalmente hoje eu realizei o meu sonho, depois de todos esses anos. Eu não entendo, disse Daniel confuso, o que o senhor está tentando me dizer? Que eu já fui jovem, eu já fui forte como você, Daniel. Faz muito tempo, eu era um sonhador como você, com perguntas que tiravam o meu sono. E o que houve com o senhor? Um dia eu parei de sonhar, eu segui a lei do bando em vez de seguir o meu coração e comecei a me sentir cada vez mais velho. À medida que nós envelhecemos, tornamos-nos mais sábios. Um dia eu me dei conta de que era hora de perseguir o meu sonho, embora eu não estivesse seguro de que seria capaz de alcançá-lo. Tinha desperdiçado muito tempo da minha vida e eu estava tão cansado, mas também sentia que não podia mais ficar com o meu bando e decidi ir atrás do meu sonho de qualquer maneira. Bem, e ele disse que ele seguiu pelo oceano até que ele sentiu que a idade já ia longe demais e que agora o que ele podia fazer era esperar a morte dele, tentar retornar para o bando. Aí ele disse que já estava quase retornando, não é, para o bando dele, quando ele ouviu uma voz. E ele disse para o Daniel assim: eu imagino que você também deve ter ouvido essa voz. Ouvi sim, disse Daniel. Feliz porque pela primeira vez na vida, vejam, Daniel Golfinho, pela primeira vez, nunca ele pôde falar sobre isso abertamente dessa forma. Ele contou para a baleia, para o tubarão, para os outros que ele tinha um sonho, mas ele nunca pôde dizer que ouviu uma voz e que nada disso. Ele disse: pela primeira vez eu podia compartilhar meu segredo com alguém que não debocharia dele. Então falei, era a voz do mar. Isso mesmo, exclamou o velho golfinho, arrebentando de felicidade. Bem, agora posso ir em paz, disse o velho golfinho, com um brilho mágico a rodeá-lo. Mas o senhor ainda não me falou qual é o seu sonho. O velho golfinho então olhou para Daniel e disse: o meu sonho, Daniel, era encontrar um jovem que me fizesse lembrar do meu tempo de sonhador e lhe dizer que não deixasse escapar sua chance na vida, por mais que houvesse dificuldades, e ajudá-lo a realizar seu sonho. Como o senhor pode me ajudar a realizar o meu sonho? Já foi perguntando o Daniel. Eu estou vindo do oeste, Daniel Golfinho, e eu vi uma ondulação onde você poderá surfar a onda perfeita, aquela que vai revelar para você o propósito da sua vida. Em todas as minhas andanças, eu nunca vi nada parecido com isso que você logo, logo vai experimentar. Ele se virou e Daniel o observou. Os olhos do velho golfinho brilhavam como as estrelas que estão no céu. Não é uma ondulação muito grande, ele acrescentou, mas será muito especial para você. Bem, Daniel já tinha deixado há muito tempo a ilha e agora muitas coisas se passam. Daniel encontra dois nadadores exímios que começam a nadar com ele. Daniel fica confuso porque ali esses surfistas que nadam com ele, eles são seres diferentes, não é? O autor nos conta, Daniel passou os dias que se seguiram no Recife com outros dois surfistas. Surfavam pelo prazer de surfar, aprendiam uns com os outros e compartilhavam sua felicidade e seus conhecimentos. Até que um dia, Daniel sentiu que era hora de voltar. Isso, gente, que eu olho, são muitas páginas para frente que eu estou lendo para vocês. Depois de muitas aprendizagens, depois de encontrar a onda que ele considerava perfeita, ele encontra esses seres que têm uma afinidade profunda com ele, e eles brincam e aprendem, um ensina para o outro sobre as ondas, sobre as estrelas, sobre o mar, ele se torna muito, muito conhecedor de todas essas artes, e ele está muito feliz e realizado. E agora? O que faz? Ele morre? Vai para o céu? Agora que ele aprendeu tudo, ele se torna um mágico, volta para a aldeia e faz truques para os peixinhos, para os outros golfinhos? Agora que ele aprendeu tudo o que ele faz, destrói embarcações de seres humanos para proteger os peixes do mar? Agora que ele é um sábio, ele se une às baleias jubartes para com elas construir algum reino de perfeição e de pureza? O que ele faz agora que ele se encontrou profundamente nele, com a vida? Nós não sabemos. Temos que esperar por ele. Vamos ver o que ele faz? Até que um dia, Daniel Golfinho sente que é hora de voltar. Voltar para onde, hein? Lá na aldeia dos golfinhos, eles achavam que ele morreu. Claro. Os amigos diziam, se você vai além dos recifes ali, ó, é perigosíssimo. Não é? Você não tem como viver lá fora. Então, para eles, ele estava morto. E agora ele inventa de querer voltar. Muito bem. Já podia retornar para a sua amada ilha, para o lugar ao qual pertencia. Acabara de descobrir o que queria e sua busca terminara. Estava na hora de compartilhar com o bando a verdade que encontrara. Mas o que pensariam os outros golfinhos quando o vissem retornar de sua suposta morte? Provavelmente achariam que ele era uma espécie de fantasma, um ser que havia retornado do mundo dos mortos, algo assim. Mas para Daniel Alexandre Golfinho, um sonhador, isso não seria nada mais que uma anedota engraçada se eles pensassem nisso. Ele sabia que não passava de um golfinho como qualquer outro golfinho, mas com uma grande diferença. Optara por acreditar em si mesmo. Optara por perseguir seu sonho. Eu gostaria de traçar um paralelo com isso. Considerem, senhores, o seguinte elemento hipotético, que vocês foram criados por pais amorosos. Pais que, quando você era pequenininho, com 3, 4 anos, você trazia um desenho, que era umas garatujas, dizia, papai, isso é você. E seu pai ria, e dizia, olhava aquelas garatujas, beijava você, e dizia, filho, posso ficar com esse desenho para mim? Você assina para o papai? Ele vai guardar na carteira dele, vai dobrar. Não dobre, papai. Também não vou dobrar. Vou guardar. E você guardava com todo carinho. Que quando você foi 6 anos na escola jogar futebol, você ficou no reserva. Já tinha reserva. E seu pai não se importou. Ainda conversando com você, disse, filho, em algumas coisas a gente vai ficar na reserva, né? Em outras não. A vida tem isso. Tá tudo bem. Eu te amo igual. E que quando reprovou, logo nas primeiras aulinhas de matemática, o pai abraçou, beijou e disse, olha, essas coisas acontecem, sabia? A gente nunca mede uma pessoa por isso. Tem outras métricas, outras coisas. E a criança surpreendentemente falou, então por que avaliam desta forma? E o pai, incrédulo, surpreso, nunca imaginou essa pergunta, disse, eu não sei. Não sei, vamos perguntar para a professora, por quê? Vamos. perguntaram, a professora disse que é a Secretaria da Educação, que disse que era do governo, que disse que era o estatuto, e assim a coisa foi longe, eles nunca mais souberam. O fato é que essa criança, por estas e muitas outras coisas, cresceu se sentindo profundamente amada, se sabendo que em muitas coisas ela seria preterida, em outras não, que algumas coisas ela teria êxito, em outras não, mas que era importante ela agir com respeito a ela, aos outros, com amor, sabendo que erraria, que acertaria, que a vida tem essas coisas, que há imperfeições, que às vezes magoamos pessoas que amamos ou somos magoados por elas, mas que o amor precisa se fortalecer, que a aprendizagem precisa se aprofundar, que é importante que tentemos ir além de nós mesmos, por nós, pelos outros, pela própria existência das coisas. O que acham que uma criança dessa, como ela cresceria? Se aos 22 anos ela dissesse, papai, o que eu gosto de fazer é de pintar quadros. Ao ser criada assim, acha que o pai diria, ah, que decepção, meu filho, pintar quadros. Do que você vai viver? Ou será que o pai se emocionaria? Talvez quase como quando ele apresentou aquele desenho aos 6 anos. O que acham que aconteceria se esse garoto, agora com 22 anos, dissesse para o pai dele que tem dúvidas, que tem medo às vezes diante da vida? Esse pai trocaria esse filho de 22 por um outro? Rico, famoso, cheio de dons, um pianista exímio, novo pianista do mundo. Acham que o pai trocaria? Acham que esse jovem de 22 anos teria inseguranças quanto a isso? Quanto a ser de fato como ele é? Assumir as responsabilidades. Eu errei, eu fiz o melhor que eu pude, eu não consegui. Acham que ele teria razões para se esconder atrás de camadas de maquiagens, atribuindo culpas, renunciando à própria existência? É isso que o autor está nos mostrando. Que esse golfinho que aprendeu agora, o amor de fato com profundidade, a transcendência de fato, e o autor coloca isso dentro das bases categoriais da nossa época, tentando aproximar isso de um de nós, como seria para um de nós. E ele diz que no caso desse golfinho, depois de tudo isso, de aprender tudo, ele lembrou da casa dele onde ele tinha, dos pais, dos irmãos, dos amigos, e resolveu, eu tenho saudade, eu gostaria de voltar a eles, de dar um abraço neles, de contar coisas que eu aprendi. Eles vão rir de mim, vão dizer, você é maluco, Daniel Golfinho. E daí? E daí? Se eu posso trazer coisas boas para eles, o que importa que vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu até vou rir com eles. Pois bem, o autor nos conta, então, ele sabia que não passava de um golfinho como qualquer outro, mas com uma grande diferença. Tinha optado por acreditar em si mesmo, perseguir seu sonho. O que, aliás, já vimos, não é garantia de nada. Podia ter dado tudo errado, né? E outro ainda ter dito, está vendo? Por isso que eu não vou seguir o meu sonho. Olha aí como acabou o Daniel Golfinho. Prefiro ser um infeliz, um desgraçado da vida, mas pelo menos eu tenho que comer, tenho minha casa para morar. O Daniel Golfinho não tem nada, morreu aí ao mar aberto, coitado. Não é assim muitas vezes? Mas o mar disse para ele lá no início que muitas vezes a própria caminhada já é o sonho realizado. Para alguns será assim, para ele não foi. Ele precisou encontrar a onda perfeita dele. Para ele foi assim. Bom, então ele volta. Vou contar para vocês como é que foi a volta dele. De repente, a rotina diária do bando começou a ser quebrada. Aquele era o Daniel que se perdeu para além do Recife. Eles começaram tudo a comentar entre eles, uma barulhada, né? Os primeiros golfinhos que viram já desmaiaram de susto, diz aqui. Mas ele não estava morto, comentaram outros. Era uma manhã bem quente quando o Daniel Golfinho resolveu voltar de mansinho lá, sem estardalhaço. Antes que pudessem reagir mais, o Daniel Golfinho resolveu acalmar o povo. Eu estava com saudade de vocês, meus amigos. Mas você estava morto, disse um dos golfinhos. Não, não, eu não estava. Eu estava morto aos olhos de vocês, porque eu ultrapassei aquela linha estabelecida por uma cegueira. E isso me deixou morto, em nome de uma lei. Miguel, seu velho amigo, tomou a palavra. Nós achamos que você estava morto, Daniel. Nenhum golfinho que ultrapassou os limites dos recifes retornou. O que você quer dizer com nenhum, Miguel? Você não está me vendo? Eu viajei para bem longe do Recife, mas eu voltei. Você disse que isso não podia ser feito, mas eu fiz isso. Talvez porque você seja especial. Se algum de nós tentasse fazer o mesmo, com certeza não teria sucesso. Daniel Gonfio compreendeu que, para convencê-los de que seriam capazes de fazer o que ele fez, teria de demonstrar que sonhar é algo que todos experimentam em alguma fase da vida, algo que eles haviam enterrado no fundo do coração. Então Daniel fez uma pergunta a eles. A pergunta é a seguinte: o golfinho que não persegue seus sonhos não seria um prisioneiro de seus próprios medos? Aí os golfinhos ficaram confusos, começaram a fazer murmúrio entre eles. Mas a vida é suficientemente complicada do jeito que já é, gritou um deles. E quem foi que disse que viemos a esse mundo para sofrer? Viemos para sonhar e nunca para sentir medos. Daquela manhã, Daniel contou para o bando suas aventuras fora das fronteiras do Recife. Disse que havia aprendido, e o que havia aprendido, a seguir os sinais simplesmente ouvindo seu coração, e o que conhecera, e que conhecera uma criatura chamada Homem, que mostrou que o bem e o mal estão dentro de todos nós. Mas, acima de tudo, falou a respeito do seu sonho de encontrar um propósito mais elevado para a vida e que isso se tornara realidade. Depois, explicou que também era um golfinho com os mesmos medos e esperanças que qualquer outro golfinho e que a diferença é que ele não tinha desistido de sonhar. Um dos golfinhos objetou e gritou: você sabe muito bem, Daniel, precisamos pescar para sobreviver. Todos precisam sobreviver, Daniel disse. E não há nada de errado nisso. Desde que a gente não esqueça que a razão da pesca é nos fazer viver plenamente a vida para realizar os nossos sonhos. Você quer dizer que todos podem ser felizes como você? O que eu estou dizendo é que, se vocês quiserem, vocês podem ser felizes. Se voltarem a sonhar, vão acabar lembrando de quem realmente são. Nunca é tarde para recomeçar. Então, Daniel, ensine-nos a sonhar. Daniel começou a falar pausadamente. O segredo mais importante de uma existência valiosa e feliz é aprender a distinguir os tesouros verdadeiros dos falsos. Olhem o que ele colocou. Ou o mar que nos abraça, o sol que nos dá vida e a lua e as estrelas que brilham no céu é que são os verdadeiros tesouros. São tesouros eternos que nos dão, são dados para que a gente se lembre de que a magia está em volta de nós, de todos nós. Para que a gente se lembre de que nosso mundo está cheio de milagres, um mundo que é para ser admirado e que ajuda nossos sonhos a se tornarem realidade. Mas ao contrário, disse ainda, construímos nosso mundo com falsos tesouros. Desistimos dos nossos sonhos, aceitando a alegação de que a vida é feita para que se pesque o máximo possível. Daniel então se mostra muito triste quando ele fala isso. E ele diz assim para eles: é exatamente aí que vocês deixaram de sonhar. Negaram todos os verdadeiros tesouros da vida, da mesma forma que me negaram no dia em que parti para longe do Recife. Vocês deixaram o sonho acabar, e com ele, todas as ilusões e esperanças. esqueceram-se de como é sonhar, e só isso pode nos ligar ao nosso verdadeiro eu, e isso se perdeu. Vocês já viram um golfinho, filhotinho, olhando o sol, a lua, as estrelas? Para ele tudo é mágico. Sabem por quê? Porque é assim que ele sente. Os filhotes vivem sonhando e por isso são capazes de ver o que é mágico, o que vocês já não conseguem ver. Isso é tudo o que vocês precisam fazer, sonhar. Bem, vejam que o sonho que o Daniel propõe para eles não é uma quimera perigosa, uma fantasia sem juízo algum, de forma alguma. O sonho que o Daniel está propondo para eles, ele mesmo reconhece, sim, nós precisamos pescar, sim, nós precisamos viver, precisamos aquecer as nossas casas, precisamos proteger os nossos filhos. Ele não diz abandonem tudo isso e venham sonhar, de forma alguma. Ele diz que nós precisamos de tudo isso, só que nós não podemos abrir mão, ao fazer tudo isso, dos nossos sonhos, porque daí a vida se torna isso, medo, restrição, e nem vida mais ela é. O que podemos chamar algo assim, não é? É a proposta deles, o sonho é o sonho dentro desses elementos. E a maior prova que ele dá quanto a isso é que ao descobrir tudo isso, ele retorna e partilha. Isso não é uma premissa de evolução, claro que não. Muitos que evoluem simplesmente abanam de longe, enviam as melhores votos de coisas boas para nós e vão embora. Alguns fazem isso. Outros voltam, sabendo que nesse mundo aqui a maneira de agradecer é botando as pessoas para beber cicuta, pregando outros na cruz, difamando outros, arruinando as suas vidas. É uma maneira de mostrar gratidão que a nossa sociedade, nossa civilização, muitas e muitas vezes mostrou. Mas ainda assim, como Daniel, o golfinho, voltam e procuram ajudar, não é? Que é o que ele fez. O livro diz, Daniel Alexandre Golfinho viveu uma vida longa e feliz. Manteve-se viajando, descobrindo novos mundos, surfando os novos recifes, apaixonando-se a cada pôr do sol, vivendo a vida intensamente e sempre a sonhar. Até que um dia ele desapareceu na vastidão do seu amado mar. Os rumores diziam que ele tinha sido engolido por uma onda gigantesca, que ele nunca retornou. Mas nessa ocasião, os mesmos golfinhos que anos passados o haviam criticado por violar a lei do grupo, aceitaram o destino dele. A semente do sonho foi plantada em suas almas, e eles sabiam que um dia também encontrariam uma forma de tomar seus sonhos a realidade. Observe, tornar sonhos a realidade. A partir da realidade, ok? Um processo de vinculação e responsabilidade. Bom, aí ele prossegue. Exatamente como Daniel, eles sabiam que sua jornada rumo à terra dos sonhos agora começava. E então, a última página do livro nos conta do melhor amigo do Daniel Golfinho, que era Miguel Benjamin Golfinho. O que Miguel Benjamin Golfinho fez? Agora decidiu se entregar a seu sonho. E olhem o que conta a última página do livro. Decidiu pegar uma última onda antes de voltar para a lagoa. Ele estava pescando, não é? Trabalhando, e aí, antes de voltar, disse, eu vou me entregar um pouco ao sonho, eu vou tentar fazer também um pouco disso. Saiu atrás da primeira onda, de uma série que se formava. Subiu com ela, atravessou o seu estágio crítico. A onda descia com lentidão e ele não teve outra opção. E deu um giro e esperou que uma nova onda se desenvolvesse à sua frente. Parou de movimentar a nadadeira e assim prosseguiu. E diz que ele começou a ficar... Ficou o dia todo surfando, tomou gosto e ficou lá. Começou a nadar até a praia, mas resolveu dar uma parada a fim de assistir ao lindo pôr do sol. Seus pensamentos voltavam-se para o passado. Lembrou-se dos momentos que havia compartilhado com seu amigo Daniel muito tempo atrás e de como passou horas a olhar as ondas, imaginando-se naquelas gigantescas paredes de água, sempre a sonhar. finalmente tinha redescoberto quem era o verdadeiro Miguel Golfinho que havia dentro dele. E ele se sentiu muito bem. No mundo dos sonhos, Daniel dissera um dia: tudo é possível. Não se esqueça de que só vamos viver uma vez. Miguel olhou fixamente para o horizonte e lembrou-se do amigo. Um dia eu ainda vou te encontrar, Daniel, ele pensou. E vou te ensinar também umas coisas sobre o surf que eu aprendi. Pôs-se a nadar em volta da praia. A lua estava alta no céu e as estrelas brilhavam como nunca. E lá na vastidão do oceano, Miguel Benjamin Golfinho ouviu pela primeira vez a voz do mar, que dizia: chega uma hora na vida em que não há mais nada a fazer senão seguir seu próprio caminho. Fim do livro O Golfinho, de Sérgio Bambalém. Fizemos aqui um estudo do mundo como representação a partir deste golfinho simpático, Daniel Golfinho, Daniel Alexandre Golfinho, que partilhou conosco muitas de suas representações. Assim foi sua trajetória. Como pesquisadores que somos da alma humana, a nós compete verificar como isso é para outros, quando isso é possível, de que forma, se podemos auxiliar, se devemos nos afastar, e inúmeras, inúmeras outras coisas quanto a esses fatores do sonho. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que vimos hoje aqui.